No CBN Saúde desta segunda-feira, vamos falar sobre nutrição da gestante e do bebê. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a nutricionista materno-infantil Camila Battaglini, está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Bom, primeiramente, né, por que a forma como a gestante e o bebê se alimentam são importantes e essa importância se limita à fase da primeira infância?
Tá, vamos lá. Eu costumo dizer, então, que o que acontece na gestação não fica na gestação. Então, assim, tudo o que acontece ali, né, toda a forma como essa mãe está se alimentando vai impactar não somente na formação e no desenvolvimento daquele bebê, mas até mesmo lá, né, na primeira infância, na adolescência, na vida adulta desse bebê. Então, tudo o que acontece nesse período de gestação, né, o que a mãe vai comer, o bebê já começa a formação do paladar durante a gestação.
Ah, é?
Então, durante o que a mãe come, por exemplo, vai alterar o sabor do líquido amniótico e o bebê já vai tendo contato com aquele alimento, né? O que a mãe gosta de comer, geralmente quando o bebê começa a comer, também vai ser o que ele vai ter preferência. Então, tudo isso, né? Toda essa nutrição vai interferir lá em toda a vida desse bebê.
Então, como deve ser a alimentação da mãe, da gestante?
A gente sempre fala, então, numa alimentação, o mais natural possível. É aquilo que a gente fala assim, então, tem que comer comida de verdade, né? Então, frutas, legumes, carnes, ovos, tudo aquilo que a gente sabe que não vem num pacotinho, que não tem uma duração ali, né? Então, eu falo assim que sempre tem que ser a geladeira que tem que estar mais cheia do que os armários.
Esse impacto na vida da criança, inclusive na fase adulta, significa o quê? Doenças futuras, por exemplo, podem estar relacionadas?
Exatamente. Então, doenças metabólicas, até mesmo obesidade, diabetes, o desenvolvimento neurocognitivo também estão todos relacionados com essa alimentação.
Mas o peso não é maior na genética?
Você diz da obesidade?
É isso.
Ah, o peso da genética.
É o peso da genética no desenvolvimento dessa criança, na fase adulta.
Isso, a gente tem sim a importância da genética, mas a gente tem um outro fator que nós chamamos de epigenética. Então, a gente sabe, por exemplo, que a genética é o DNA, é algo que a gente não consegue mudar. Só que ela vai afetar ali 20%, os outros 80% vem da epigenética, que é justamente o ambiente. Né? Então, o ambiente que aquele bebê está em desenvolvimento, depois o ambiente que ele está inserido. Então, isso tem a ver com nutrição, com hábitos de vida, com atividade física, vai ter maior influência do que a própria genética. Então, a gente tem os genes, que a gente não consegue mudar, e a epigenética é como se ela fosse um botãozinho de liga e desliga. Então, dependendo do ambiente que aquele bebê vai estar inserido, aquela criança, aquele adulto, é que, né, vai dizer, então, se aquele gene vai ser expresso ou não.
Então, daí mais um motivo da importância da alimentação.
Exatamente.
Agora, a alimentação da gestante, essa preocupação, ela não termina quando a criança nasce, né? Tem também o período da amamentação.
A amamentação também. Então, o leite materno a gente sabe que é o melhor alimento do mundo, né? Mas a gente sabe também que, dependendo da alimentação que essa mãe vai ter, esse leite, ele pode ter uma melhor qualidade ou não. Sempre vai ser a melhor escolha, o leite materno, né? Mas o que a mãe vai comer influencia, sim, na qualidade desse leite também.
O que ela não deve comer, então?
Bom, o principal ali que a gente fala, né, em relação à bebida alcoólica, então não tem nenhuma segurança, tanto gestante quanto amamentando, né, dessa mãe consumir bebida alcoólica. A gente toma muito cuidado também com a cafeína, né, então com o excesso de cafeína, dependendo do histórico da gestante, a gente até retira totalmente essa cafeína. Alimentos crus, a gestante tem que tomar cuidado também, né, porque durante a gestação, essa mãe, ela fica com o sistema imunológico um pouco mais suprimido. Então, a gente tem que tomar cuidado com peixe cru, carne crua, salada crua, quando for fora de casa, tem que ser muito bem higienizado, né, quando for consumir. Queijos, por exemplo, que não são pasteurizados. Então, tem toda essa questão ali que a gente pensa na segurança alimentar. E aqueles alimentos ultraprocessados, né, que, na verdade, ninguém deveria consumir, mas principalmente quando a gente fala de gestação, esses alimentos, eles devem ser evitados por conter muitos aditivos, né, muitas vezes adoçantes, muito açúcar, farinha.
O que acontece com o bebê quando ele recebe da amamentação resíduos? O que seria? Ele recebe essa alimentação?
Durante a amamentação?
É, durante a amamentação. O que acontece com a criança se a mãe consumir esses produtos que você citou?
Então, isso vai acabar interferindo, por exemplo, na microbiota do bebê, que são as bactérias que fazem parte ali do intestino dele. Então, o nosso intestino, ele está relacionado com toda a saúde, está relacionado com todos os nossos órgãos. Então, dependendo do que essa mãe está ingerindo, isso pode passar para o bebê, né, através ali do leite materno. Isso vai influenciar, principalmente a gente pensando ali nessa questão intestinal, isso vai ter impacto ali, né. Então, por exemplo, se essa mãe também consome muito açúcar, muitos doces, essa criança também, quando começar a se alimentar, vai ter essa preferência, né? E aí a gente sabe que os impactos dessa alimentação podem não ser muito bons lá na frente.
Bom, essa questão intestinal que você citou tem a ver com aquelas bactérias boas, bactérias ruins,
isso? Exatamente. Então, a gente sempre vai ter no nosso intestino bactérias boas e bactérias ruins, né? Então, quem a gente está alimentando? Se a gente está comendo ali uma alimentação, né, variada, de qualidade, eu estou alimentando essas bactérias boas, né? E se eu estou consumindo ali, né, alimentos ultraprocessados, muito açúcar, eu estou alimentando as minhas bactérias ruins. E aí, se eu tenho uma maior população de bactérias ruins, a gente chama isso de disbiose. Então, eu vou ter um desequilíbrio nessas bactérias e isso vai começar a afetar, né, tanto o meu intestino quanto outros órgãos também.
Uhum. Bom, após a amamentação, como é que fica a alimentação do bebê, a introdução alimentar do bebê?
Isso, essa fase também é de extrema importância, né? Então, a gente sempre fala da importância dos primeiros 1.000 dias, que é justamente desde a gestação até os 2 aninhos de vida do bebê. Então, a gente conta que a introdução alimentar, ela começa ali com 6 meses e vai até os 2 anos. Então, é a fase principal ali que eu vou ter a formação dos hábitos, porque a alimentação, ela é um hábito, né? Uhum. Então, nesse início de introdução alimentar, a gente tem que prezar muito pela qualidade da alimentação desse bebê. Por isso que a gente fala, né? Até os 2 anos, não é para esse bebê ser apresentado ao açúcar, por exemplo, né? Justamente porque a gente está formando ali o seu paladar. Então, a gente tem que variar essa alimentação e dar uma alimentação da melhor qualidade, porque justamente esse início da vida vai influenciar depois lá na vida adulta.
É bom não comer chocolate, então, até os 2 anos de
idade? Com certeza.
Mas e se a criança vê o adulto comendo chocolate? Fica com vontade daí?
A gente vai falar que aquilo é um alimento de adulto, né? Então, assim, se ela vê eu tomando uma cerveja, por exemplo, eu não vou oferecer porque ela tá olhando e tá com vontade, né? Então, assim, eu falo que a necessidade de dar o açúcar para o bebê é do adulto, não é dele, né? Ele tá olhando porque ele tá com curiosidade, mas ele não sabe, ele não sente falta daquilo que ele não conhece, né? Então, é óbvio que se eu der, ele vai gostar e vai querer comer mais, né? Mas se ele não conhecer, para que eu vou oferecer isso antes da idade ali que seria adequado?
Ideal também que os pais reduzam, então, o consumo de açúcar durante esse período?
Com certeza. Então, eu falo assim que muitas vezes a introdução alimentar vem para mudar a alimentação de toda a família, né? Porque como que eu quero que meu bebê se alimente bem se eu não estou me alimentando bem? Então, toda a casa, todos os hábitos ali da casa, da alimentação, devem ser modificados também, né? E isso vai acabar fazendo bem para a família toda.
Uhum. Você falou, então, que esses cuidados, né, previnem doenças no futuro. Que doenças? Você citou a obesidade, né? Existem outras?
Obesidade, diabetes, muitas vezes doenças neurocomportamentais e até mesmo a questão ali da dislipidemia e até mesmo a questão de comportamento alimentar, que é algo que a gente vê hoje em dia que está, né, bastante adultos, a gente vê esse comportamento em relação à comida. Então, por exemplo, comer as emoções, que a gente fala, né? Então, muitas vezes, desde a introdução alimentar, a gente começa a instigar isso na criança, né? Então, ela passa, às vezes, a comer por outros motivos que não seja simplesmente a fome, né, que é um motivo ali fisiológico. Então, toda essa questão de comportamento alimentar e essas doenças que vêm disso, né, porque a gente sabe que o diabetes, a obesidade, a dislipidemia está totalmente relacionado com a alimentação, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer essa prevenção pensando lá no futuro.
Autismo também tem alguma relação?
Pode ter a ver mais com a gestação. E aí, alguns alimentos ali, porque a alimentação da criança autista, né, ela costuma ser muito seletiva, então é mais difícil da gente lidar. Mas tem tratamento e muitas vezes a gente consegue prevenir isso durante a gestação. Porque pode ser, às vezes, uma deficiência nutricional que a mãe teve ali naquele período, né? Pode ser... E isso também está relacionado com a alimentação. Então, eu falo que, no fim das contas, tudo se volta para o que a gente está comendo, né?
Doenças autoimunes também têm relação com a formação do paladar no início da vida?
Não tem tanto essa relação. Aí vai ter mais relação com o tratamento. Né, a alimentação vai estar mais relacionada com o tratamento do que com o desenvolvimento. Como é uma questão também de doença autoimune ser intestinal, então a gente pode também ter essa relação, mas daí vai mais no tratamento do que na formação dessa doença.
Uhum. Como se forma o paladar?
Bom, o paladar ele vai ser formado, então, desde a gestação. Né? Então, aquele bebezinho, tudo que ele for exposto ali, né, o que a mãe está comendo, vai ser formado esse paladar, ele vai formando essas preferências alimentares, né? E aí, depois, a gente termina essa formação durante a introdução alimentar. Então, lá com 6 meses, quando esse bebezinho começa a se alimentar, ele tem um paladar totalmente limpo, né? Então, dependendo do que a mãe vai oferecer, do que esse bebê estiver comendo, é que esse paladar dele vai sendo formado. Então, por exemplo, como a gente falou do açúcar, né? Ele não vai ter essa preferência pelo açúcar se ele ainda não foi apresentado, né? Então, por isso que a gente deve ofertar sempre alimentos saudáveis, ali, de boa qualidade, né? É o momento da gente estar oferecendo ali vegetais, frutos. Então, a gente sabe que muitos adultos não consomem isso, porque muitas vezes pode ser que não tenha sido exposto a isso também na infância. Então, esse é o momento que a gente vai ter, né, a maior oportunidade da formação desse paladar e de criar todo um hábito saudável ali nesse bebê para ele poder levar isso para a vida toda.
E aí vai para a vida toda mesmo, dificilmente muda de trajeto, digamos assim.
Exatamente, se a gente tem a formação ali, a base, né, a gente está formando uma boa base durante esse período, né, então até os 2 aninhos eu consegui não dar açúcar, consegui, né, inserir o máximo de alimentos saudáveis, é óbvio que isso tem que ser continuado, né, então depois dos 2 anos... liberou geral, não vou mais me preocupar. Não é assim, né? Mas a gente tem essa base formada ali para eu continuar esses hábitos alimentares. Então, é muito mais fácil a gente permanecer com esses hábitos bons, né? Do que, por exemplo, eu consigo chegar lá com 20, com 30, com 40 anos e mudar o meu paladar? Eu consigo. Mas vai ser muito mais difícil do que se eu já tivesse tido essa base ali desde bebezinho.
A nossa ouvinte Rosana diz o seguinte: quando eu estava grávida, evitei comer doce, tomar refrigerante e comer carne de porco. E o meu filho não gosta de nenhum desses alimentos. Isso tem alguma relação pelo fato dela não ter comido esses alimentos durante a gravidez?
Pode ter relação, sim. Porque ele não foi exposto a esses alimentos, né? Então, ele não sentiu o sabor desses alimentos. Provavelmente, ela também não tinha esses alimentos em casa, né? Então, a criança acaba não consumindo também, não gostando.
Uhum. Qual é a relação da alimentação com asma?
Com
a
asma?
A asma e bronquite. Tem alguma relação?
Olha, tem mais a ver com alimentos ali que podem ser inflamatórios. Então, a gente pode ter uma questão ali leite e derivados, né? Que podem estar influenciando aí na piora dos sintomas.
Uhum. Há alguma influência do tipo de parto também na questão da alimentação?
O tipo de parto, ele acaba influenciando na formação da microbiota. Porque se eu tive, por exemplo, um parto normal, né? Então, a criança passou por aquele canal vaginal e ela foi exposta às bactérias que tinham ali e que vão fazer a formação de toda a microbiota dela. Então, pode ter essa interferência, sim.
Uhum. O que são probióticos e prebióticos?
Bom, tem tudo a ver com as bactérias aí que a gente está falando, uhum, né? Então, os prebióticos, eles são justamente os alimentos dessas bactérias, né? Então, por exemplo, eu posso falar que a fruta é um prebiótico, porque ela vai ser alimento para bactérias. Uhum. Os probióticos são as bactérias em si. Então, né, não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que tomam, eu vou tomar um probiótico, uhum, para melhorar ali meu intestino. Então, são as próprias bactérias que a pessoa pode ingerir. E os pré-bióticos são, por exemplo, as fibras, que vão ser os alimentos dessas bactérias.
Tá certo. Bom, então, como deve ser a introdução alimentar, em linhas gerais, do bebê? Depois do leite, né?
Depois do leite, a gente começa a inserir, então, a apresentar esse bebê aos alimentos. Então, muitas vezes, a gente pode começar pelas frutas, né? Depois a gente vai para os vegetais, depois para o frango, o ovo. Então, a gente sempre vai apresentando, a gente fala que é um momento ali que a criança começa a entender que o leite não vai ser, né, ele continua sendo o alimento principal até um aninho, mas que tem outros alimentos ali que vão fazer parte. Então, é para a criança, para o bebê, né, começar a conhecer, a interagir com aqueles alimentos. Então, por isso que também é importante a gente deixar a criança ter contato, não só, né, receber diretamente o alimento, mas, por exemplo, ela poder tocar nesse alimento, ela poder pegar esse alimento, né, porque justamente tudo isso vai fazer parte ali dessa descoberta. Então, a gente sempre priorizar, né, alimentos saudáveis que, no fim das contas, a gente sabe, né, quais são os alimentos saudáveis, quais são aqueles alimentos que a gente não deveria oferecer nessa fase. Então, por exemplo, bolachinhas, aqueles alimentos prontos, achocolatados, né? São alimentos que a gente deveria evitar nessa fase de introdução alimentar.
E depois dos 2 anos? Por exemplo, tem criança que gosta de continuar tomando leitinho com chocolate até a fase até da adolescência.
Uhum. É, a gente fala assim, né? Eu falo que sempre tem a parte ali em que eu sou nutricionista e tem a parte que eu sou mãe também, né? Então, por exemplo, o indicado é o quê? A criança até os 2 anos ainda ter o consumo ali do leite, né? Mas, passou um pouquinho disso, ela gosta muito, tá apegada ali com o leite, não tem problema a gente continuar mais um pouquinho. A gente vai observando ali na criança, né? Quando ela tá pronta para deixar esse leitinho.
Mas eu tô falando do leite de vaca.
Sim, após 1 ano, se a criança não tiver nenhum problema, ela pode consumir o leite de vaca. O indicado seria, então, assim, até os 2 anos. Passou disso, não tem essa necessidade. Não precisa mais. Então, se a criança ainda gosta, quer um leitinho para dormir, né?
É,
não tem problema.
Para dormir, pode acordar, uma mamadeirinha.
Exatamente. A minha filha tem 2 anos e 5 meses e ela ainda toma um leitinho ali antes de dormir.
Não tem problema?
Não tem problema. Não tem necessidade, mas não tem problema de tomar também.
Tá certo. Bom, o que é a teoria da biodiversidade? Eu vi no material que você me mandou esse termo, o que é?
Da biodiversidade?
É, a teoria da biodiversidade.
Bom, tem a ver com a nossa relação com tudo que tem ali da natureza, né? Então, até falando, por exemplo, eu falei pra você, quais são os alimentos mais indicados? São aqueles alimentos que estão na natureza, então que a gente encontra na natureza, que a gente poderia, por exemplo, morar num sítio, numa fazenda e consumir aqueles alimentos. Então, é o contato do ser humano com tudo que está em volta ali, né? Com todos os animais, as plantas, os bichos, etc.
Isso também faz bem complementando a alimentação no desenvolvimento da criança? Por exemplo, contato com a natureza, animais domésticos também?
Com certeza, né? Muitas crianças, às vezes, não sabem nem da onde vêm os alimentos, né? Então, não sabe, às vezes, que aquele leite da caixinha que ela vê vem da vaca, né? Então, principalmente hoje em dia, a gente não tem mais tanto esse contato com a natureza. Então, é muito importante, por exemplo, eu sempre falo também, né? Levar a criança à feira, ao mercado, né? Às vezes, ter o contato ali com os animais, com a natureza. Isso tudo faz parte do desenvolvimento, né? E acaba até facilitando que a criança consiga comer aqueles alimentos, né? Porque ela sabe da onde que veio, ela teve o contato ali, então isso é muito importante também.
Nesse período de 1000 dias, deve ter alguma preocupação, ficar atento aos contaminantes ambientais?
Isso. Então, a gente fala desses períodos dos 1000 dias, né? Mas isso a gente pode abranger aí para toda a nossa vida, né? Então, a gente está exposto o tempo todo a esses contaminantes ambientais. Então, por exemplo, com produtos de limpeza, com cosméticos, com o plástico, né? Então, hoje em dia, a gente fala principalmente do plástico, né? Que ele vai ter um componente ali que a gente chama de bisfenol A, que vai acabar alterando algumas questões hormonais. Então, eles são considerados disruptores endócrinos. Então, eles podem causar no nosso corpo alterações hormonais que podem ter impacto, né? Então, a gente fala principalmente como durante a gestação a gente está formando um bebê. Então, principalmente nessa fase, a gente tem que evitar. Então, por exemplo, esquentar a comida em potes plásticos, né? Ter uma garrafinha plástica que você fica usando aquilo continuamente, né? Deixa lá no carro, pegando sol, né? E daí depois consome aquela água, né? Então, tudo isso vai ter impacto.
Tem
então,
que trocar a garrafinha de vez em quando, assim, de tempos em tempos?
Exatamente. O certo da garrafinha plástica, na verdade, é essa que a gente compra, né? Então, você toma aquela água e pronto.
E essas aqui que a gente já tem, assim?
Geralmente, essas são livres de bisfenol, né? Tem muitas marcas hoje que eles fazem livres dessa substância, mas a gente sabe que o plástico também tem outras substâncias. Então, assim, pensando no ideal, seria uma garrafinha de inox, uma garrafinha de vidro. Então, até mesmo cosméticos, né? Hoje em dia a gente tem várias marcas de cosméticos ali que são livres desses contaminantes.
Esses contaminantes, tem alguma referência deles no rótulo? O bisfenol, por exemplo?
Ele vem escrito, geralmente. Então, em cosmético...
Ficar de olho, né?
Em cosmético, você vai ver lá nos ingredientes, né? Muitas vezes é algo que a gente costuma não observar, né? Mas, geralmente, a gente vê ali nos ingredientes. E hoje, como eu falei, a gente tem várias marcas que já têm essa pegada mais limpa, né? Mais natural. Esses contaminantes, também, a gente fala de produtos ultraprocessados, de alimentos, né? Então, são os aditivos químicos que contém ali. Por isso que são, geralmente, alimentos que vão ter uma durabilidade muito grande, né? Então, para que ele tenha essa durabilidade, ele vai ter adição ali de aditivos, né? Então, de conservantes, de corantes, de adoçantes. Então, tudo isso está relacionado com esses contaminantes ambientais, que acabam, né? O nosso corpo não reconhece isso, né? Porque isso não é algo natural.
Então, e a gestante passa para o bebê?
E a gestante passa para o bebê, né? Então, tudo ali vai ser passado pela placenta, que vai chegar até o bebê, que podem causar essas alterações hormonais.
E que vai estar mais frágil, né, do que a própria mãe.
Exatamente. Tá? Já vai ter contato ali, né, antes mesmo de ter contato com o meio externo, ele já tem esse contato através da mãe.
Entendi. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, pelas informações, um ótimo dia.
Eu que agradeço, ótimo dia para você.
Nós conversamos no CBN Saúde desta segunda-feira com a nutricionista materno-infantil Camila Battaglini, que nos falou sobre a nutrição da gestante e do bebê.